para que te alegrasses e te sentisses feliz e celebrasses a festa de minha transfiguração, eu transfigurei tua imagem instantaneamente. A miséria de tua opressão foi o teu castigo pelos crimes do mundo. E agora aguardo para ser benevolente contigo, Rússia, pois no final tu me glorificarás. Eu te digo, enquanto outros estiverem destruindo, tu estarás construindo. Enquanto muitos estiverem caindo, teus pastores estarão se levantando se puseres tua confiança em mim. E enquanto alguns dos meus sentados comigo à mesa estiverem perversamente me traindo, tu serás aquela que estenderá sua mão para defender meu nome, minha honra e meu sacrifício. E assim, cada um de teus pecados te será sido resgatado. Tu, então, com lealdade, darás um passo à frente e salvarás teu irmão que foi presa do maligno. Ressuscitarás a igreja, levando-a a ser una, e a justiça voltará a viver nela. A justiça trará a paz e uma segurança permanente. Tu serás feliz cantando louvores a mim. Serás rica, pois a lealdade que mostraste para com teu rei, ele te retribuirá com o cêntuplo. E onde os tratados foram violados, os profetas desprezados e mortos, onde muitas ofensas foram semeadas e ameaças proferidas, chegando aos céus com alvoroço, aí, minha bem-amada, as nobres vozes de teus pastores clamarão. Salvação, sacerdotes e ministros do Altíssimo, a salvação só será encontrada no amor. Paz, pastores do reflexo do Pai, a paz só será encontrada no perdão. Unidade, a unidade, irmãos da luz, três vezes santa, e daquele que é um em três, três em uma luz, só será encontrada por meio de uma aliança matrimonial. Que nosso Senhor Todo-Poderoso, o irresistível, nos torne dignos de seu nome. Que ele nos conceda sermos um em seu nome. Pai eterno, que sejamos tão completamente um que o resto do mundo perceba que fostes vós que enviastes o Cordeiro Sacrificial para vos glorificar e tornar vosso nome conhecido. Assim, destruirás o divisor e repararás o que foi desfeito. Rússia, teu papel é honrar-me e glorificar-me. A festividade ainda está por vir, mas depende de ti a maneira pela qual este dia virá. Não me obrigues a fazer-te voltar a mim pelo fogo, mas com laços de paz. Como podemos perceber, esta profecia ainda vai se cumprir. Profecia do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia e do meteoro na Rússia. No dia 28 de novembro de 2009, o Senhor me chamou e me deu uma oração que eu deveria distribuir imediatamente, pedindo-nos para rezá-la e pedir sua misericórdia. Eis o que nosso Senhor disse: Vassula, dirige-te a mim deste modo. Terno Pai, não lanceis vossa ira sobre esta geração, para que ela não pereça totalmente. Não lanceis aflição e angústia sobre vosso rebanho, pois as águas secarão e a natureza definhará. Tudo sucumbirá à vossa ira, sem deixar vestígios. O calor de vosso sopro incendiará a terra, transformando-a numa desolação. Do horizonte, um astro será visto. A noite será devastada e cinzas cairão como neve no inverno, cobrindo o vosso povo como fantasmas. Tende misericórdia de nós, Deus, e não nos julgueis severamente. Lembrai-vos dos corações que se alegram em vós e vós neles. Lembrai-vos de vossos fiéis e não deixeis que vossa mão caia com força sobre nós, mas antes, em vossa misericórdia, erguei-nos e ponde vossos preceitos em cada coração. Amém. Quando recebi esta mensagem, soube em meu coração que era urgente. Por isso, com a ajuda de outras pessoas, enviamos esta oração para o mundo inteiro e muitos grupos de oração a rezaram. Ao ler esta oração, achamos que ela foi feita para dois acontecimentos. O primeiro foi sobre o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, 5 meses depois da data daquela oração. Em 14 de abril de 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, entrou em erupção, produzindo, como tivemos conhecimento, uma nuvem de cinza. A região em volta desse vulcão foi evacuada. Algumas pessoas gravaram vídeos bem perto e não se podia ver com clareza nem a alguns metros de distância, porque havia nuvens de cinza na atmosfera, caindo como neve, exatamente como foi escrito na oração. A noite será devastada e cinzas cairão como neve no inverno, cobrindo as pessoas como fantasmas. Esta frase descreve a cena em que tudo era acinzentado e tudo estava sendo coberto de cinzas. Foi uma tragédia para a economia do tráfego aéreo, porque muitos voos foram cancelados e milhões de dólares foram perdidos diariamente. Frutas, peixe e outros produtos acabaram apodrecendo nos armazéns. Viajantes ficaram presos no mundo inteiro. Desde que esse referido vulcão entrou em erupção anos atrás, continuou lançando suas cinzas durante 1 ano e meio. Talvez nossas orações tenham sido ouvidas e a erupção não durou muito tempo. O maior vulcão vizinho não entrou em erupção, como se esperava, o que teria causado uma catástrofe muito maior ao meio ambiente e aos seus habitantes. Assim que a oração me foi dada, curiosamente, continha uma frase que parecia quase fora do contexto. Enquanto eu a ouvia, o Senhor parou só por alguns segundos antes de a pronunciar. E então ele falou, parecendo muito sério. Estas foram as palavras. Do horizonte, um astro será visto. Esse foi um outro aviso. Talvez seja para 3 acontecimentos. Os 2 primeiros que ocorreram não foram muito graves, mas o terceiro, que ainda não aconteceu, deve ser mais potente. No dia 14 de abril de 2010, ao mesmo tempo em que acontecia a erupção do vulcão, um astro brilhante foi visto no horizonte, no centro-oeste dos Estados Unidos. Foi espetacular. Muitas pessoas o gravaram em vídeos e os colocaram no YouTube. Era noite de quarta-feira, 14 de abril de 2010, quando uma bola de fogo ou um meteoro muito brilhante foi observado riscando o céu. A bola de fogo foi vista sobre o céu da parte norte, movendo-se de ocidente para oriente, e foi especialmente visível no norte de Missouri, Illinois, Indiana e no sul de Wisconsin. Muito antes de atingir o horizonte, ela se fragmentou em pedaços menores e se perdeu de vista. Ao dar-nos essa oração, Deus sabia que esse meteorito estava se dirigindo para o nosso planeta. Alguém poderá perguntar: por que Deus nos deu essa oração para recitarmos 5 meses antes do meteorito? Será que não foi para nos poupar de um enorme desastre? 3 anos depois desse evento, em 2013, eu estava em Los Angeles. De repente, tive um desejo de pedir às pessoas para recitarem uma vez mais essa oração de 28 de novembro de 2009. Eu me senti preocupada de que as pessoas tivessem deixado de rezá-la e, por isso, com um anúncio, pedi às pessoas que a rezassem e foi o que fizeram. Então, recebemos a notícia, precisamente uma semana depois, no dia 15 de fevereiro de 2013, de que um enorme asteroide chamado Tulyabinsky cruzou o céu da Rússia. Seu estrondo enorme estilhaçou as janelas de algumas casas e muito poucas pessoas ficaram feridas. O presidente Vladimir Putin disse que agradeceu a Deus pelo fato de nenhum grande fragmento ter caído em áreas povoadas. E então me lembrei de novo daquelas palavras da oração e do meu desejo de querer que ela fosse rezada outra vez. O calor de vosso sopro incendiará a terra, transformando-a numa desolação. Do horizonte um astro será visto. Quanto ao terceiro acontecimento maior sobre o astro no horizonte, isso se refere a um evento que ocorrerá no futuro. Nossa Mãe Santíssima, na mensagem a seguir, dá uma descrição de como os nossos pecados geram o julgamento de Deus pelo fogo. Apelo misericordioso de Nossa Mãe Santíssima como um aviso. No dia 7 de janeiro de 2008, Nossa Senhora me acordou por volta das 3 horas e 10 minutos da madrugada e me fez entender que nessa hora Cristo estava sendo atacado. Os cultos satânicos usam essa hora para suas missas negras. A mensagem de Nossa Senhora me dizia que estamos muito próximos daqueles eventos preditos por Nosso Senhor para a humanidade e que estão mesmo à nossa porta, eventos catastróficos que são atraídos pela apostasia do mundo, pela divisão da igreja, pela falta de amor, eventos que resultam da rejeição do mundo à palavra de Deus, ao próprio Deus, do ódio da humanidade, da hipocrisia, da impiedade, em conclusão, dos pecados do mundo e da falta de arrependimento. Nossa Senhora disse que a terra está em perigo e sofrerá pelo fogo. A ira de Deus não pode mais ser sustentada e cairá sobre eles porque os homens se recusam a renunciar ao pecado. Ela disse que a misericórdia de Deus, por todos estes anos, devia atrair a ele o maior número possível de pessoas, ao estender seu braço para salvá-las. Mas só poucas compreenderam e escutaram que o tempo da misericórdia de Deus não se manterá por muito mais tempo, e é chegada a hora em que todos serão provados e a terra vomitará rios de fogo de suas entranhas, e as pessoas no mundo compreenderão a sua inutilidade e o seu desamparo por não terem Deus em seus corações. Ela disse: Deus é firme e fiel à sua palavra. É chegada a hora em que a casa de Deus será provada, e aqueles que recusaram sua misericórdia experimentarão o fogo de Deus. Eu lhe perguntei sobre as pessoas da igreja que nos perseguem e que são cegas para suas obras de misericórdia. Nossa Senhora disse que essas também sofrerão o que elas merecem. Nossa Senhora continuou falando de sacrifício. Ela me pediu que lembrasse a todos que Deus, nosso Criador, nos pede que sejamos mais comprometidos com Ele. E disse que ser convertido não é o suficiente se não houver sacrifícios e orações constantes. Que se alguém disser que é convertido e que encontrou Deus através de suas mensagens, chamadas de a verdadeira vida em Deus, deve oferecer mais sacrifícios como um ato de imolação, que há várias maneiras de mostrar a Deus seu amor e sua generosidade, que ninguém pode dizer nós pertencemos à verdadeira vida em Deus sem oferecer amor sacrificial, que aqueles que verdadeiramente amam a Deus são abençoados e não devem temer nesses dias. Nossa Mãe Santíssima disse que aqueles que perseveram nas dificuldades são abençoados, que ela está feliz com todos os sacerdotes, o clero, que compartilham e promovem as obras de Deus, como os de a verdadeira vida em Deus e os que são abertos ao Espírito, e que devem permanecer confiantes porque receberam graças especiais do Espírito de Deus, que através do Espírito eles se tornaram mais fortes no Senhor para o seu plano de salvação, e que Cristo lhes concede a sua paz, que se alguém serve e se imola como uma oferta, o julgamento que virá pelo fogo não será tão severo para essa pessoa, porque em seu espírito estará gozando do chamado de Deus que a trouxe à vida. Nossa Senhora disse que muitos se perderam, mas muitos serão reerguidos, que muitos deixaram de guardar a palavra de Deus com firmeza em seus corações, pois violaram sua palavra, que lhes foi dada não só através das mensagens de a verdadeira vida em Deus, mas também através da palavra que lhes foi dada nas Escrituras. Deus é amor. Desejo enfatizar que as mensagens de a verdadeira vida em Deus não são profecias de pessimismo e desgraça. Não quero que vocês tenham essa impressão, porque seria errada. O que decidi compartilhar neste artigo foi a confirmação dos avisos e profecias que já se cumpriram e daquelas que ainda estão por vir. Estas mensagens são uma ode de amor cantada pela Santíssima Trindade para nós, filhos de Deus. Deus mostra sua doçura, sua mansidão e seu sublime amor. Cristo um dia descreveu o Pai com apenas algumas palavras quando disse: Meu Pai é um rei, mas tão maternal. Ele é um juiz, mas tão terno e amoroso. Ele é o Alfa e o Ômega, mas tão manso. 10 de agosto de 1994. Para dar mais provas de que o Senhor é amor, selecionei um trecho de uma de suas muitas mensagens para concluir este artigo. No dia 22 de junho de 1998, Jesus falou: Eu sou a porta pela qual entram as virtudes, e tal como garantiu a minha palavra, reavivarei teu amor ao Evangelho. para que o teu zelo em propagar o Evangelho da paz iguale o dos primeiros apóstolos, e por onde fores, deixarás um rastro da minha fragrância, perfumando nação após nação, porque estarei sempre contigo. Eu te privilegiarei para que cresças no teu amor, não apenas por nós, mas também por teus irmãos e irmãs, a fim de que nos cantes o salmo. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. Eu passarei a ser o teu assistente pessoal e o teu companheiro, e também a tua família, o teu irmão, a tua irmã. Serei o teu suporte. Serei o teu amém ao amém e o teu cântico àquele que agora te canta um hino. Eu te revelarei, minha esposa, o que a carne e o sangue jamais poderão revelar-te. Eu te revelarei a parte mais íntima do teu coração e também as profundezas e o pensamento de Deus. Mostrarei a minha benevolência graciosamente, crescendo em ti, enquanto eu for te diminuindo. A aurora despertará em ti, enquanto a noite morrerá em ti. Eu sou a luz da tua alma e sou magnífico como uma parusia. Em ti hei de brilhar e instaurar com todos os meus anjos e santos a nossa união de amor divino. Nós celebraremos os nossos esponsais. Em mim gozarás de liberdade. Sem mim, tua alma continuará cativa e cairá nas armadilhas do demônio, que te aprisionará. Por isso, não olhes para ninguém mais, meu amor, senão para o teu Deus, três vezes santo. Não te encantes com ninguém mais sobre a terra, senão com aquele que das suas fontes te alimenta com a vida. Não te consumas de amor por ninguém mais sobre a terra, senão pelo Rei dos Reis, o primeiro e o último, e por sua casa. Só pelo amor poderemos glorificar a Deus, e só quando começarmos a amar Jesus Cristo verdadeiramente é que seremos capazes de salvar nossas almas e reavivar este mundo que está morrendo. Vamos bradar, Maranata. Em Cristo, Vassula, em 17 de maio de 2020. Novena de confiança no Sagrado Coração. Ó Senhor Jesus Cristo, ao vosso sacratíssimo coração confio esta intenção, fazer o pedido. Apenas olhai para mim e fazei o que o vosso coração vos inspirar. Que o vosso sagrado coração decida, conto com ele, confio nele, lanço-me em sua misericórdia. Senhor Jesus, não me desapontareis. Sagrado Coração de Jesus, confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, creio em vosso amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ó Sagrado Coração de Jesus, já vos pedi muitas graças, mas imploro-vos ardentemente essa. Tomai-a, colocai-a em vosso sagrado coração, e quando o Eterno Pai a vir, coberta com vosso precioso sangue, não a recusará. Ela não mais será minha oração, mas a vossa, ó Jesus. Ó Sagrado Coração de Jesus, deposito minha confiança em vós, que eu não seja confundido. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Maria, Rainha dos Santos Anjos, rogai por nós. E esta é a terceira oração que Jesus nos recomenda rezar, também diariamente. O lembrai-vos de São Bernardo. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, Virgem das Virgens, minha Mãe, a vós recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, prosto-me aos vossos pés. Não desprezeis minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos ouvir-me propícia e alcançar-me o que vos rogo. Amém.